Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Mente do Analista, de Luiz Cláudio Figueiredo. É uma obra de reflexão psicanalítica publicada originalmente em 2021, voltada para as condições subjetivas que tornam possível o trabalho clínico. Em vez de tratar a análise apenas como aplicação de técnica, regras de enquadre ou repertório teórico, o livro coloca no centro a atividade mental do analista. A proposta é examinar como essa mente escuta, suporta incertezas, é afetada pelo encontro e transforma experiências ainda não elaboradas em matéria pensável. Figueiredo dialoga com conceitos fundamentais da tradição psicanalítica, entre eles inconsciente, transferência, resistência e contratransferência, considerando suas reformulações diante da ampliação da clínica contemporânea. Também aborda o enquadre interior, o caráter virtual do dispositivo analítico, os atendimentos remotos e os desafios impostos por experiências traumáticas ou pouco mentalizadas. O resultado é um livro teórico e clínico que investiga a pessoa do analista em relação inseparáveis com seu saber, seu método e sua capacidade de sustentar o encontro analítico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a mente do analista como condição efetiva da psicanálise. A tese organizadora do livro é que a mente do analista constitui a condição decisiva para que haja um processo psicanalítico. Essa formulação desloca o foco de uma definição exclusivamente externa da análise, baseada no divã, na frequência das sessões, no consultório ou em protocolos fixos. Tais elementos podem ter importância clínica, mas não garantem por si mesmos a operação analítica. O que a sustenta é uma modalidade de atenção, escuta, pensamento e disponibilidade psíquica exercida pelo profissional. A mente do analista instala condições para que a fala, os silêncios, as repetições e os afetos do alisanando possam adquirir sentido sem serem imediatamente reduzidos a explicações prontas. Isso não equivale a defender uma prática sem limites ou sem enquadre. Ao contrário, exige reconhecer que o enquadre material depende de uma função interna capaz de dar continuidade, continente e direção ao trabalho. A consequência é relevante para a clínica contemporânea em contextos variados, inclusive aqueles que não reproduzem integralmente o setting clássico. A questão central passa a ser se o analista preserva as condições mentais para escutar analiticamente. O livro, portanto, não substitui a técnica pela subjetividade do terapeuta. Mostra que a técnica só se torna viva quando é operada por uma mente apta a tolerar complexidade e a trabalhar com o não sabido. Em segundo lugar, enquadre interior e setting virtual, além da moldura física. Figueiredo explora a ideia de que o dispositivo analítico possui uma dimensão virtual. Ele se forma no encontro entre duas mentes e não se esgota no espaço físico da sessão. Virtual, nesse contexto, não significa irreal ou meramente digital. Designa uma condição relacional e psíquica que cria um tempo e um espaço específicos para escuta, associação, elaboração e transformação. Essa perspectiva ajuda a compreender por que a conservação de elementos externos do setting, embora frequentemente necessária, não basta para assegurar uma experiência analítica. O analista precisa constituir um enquadre interior, isto é, uma disposição mental que proteja a possibilidade de pensar diante da pressão emocional do encontro. Esse espaço interno permite receber o material do paciente sem reagir de modo automático, moralizante ou defensivo. A noção também ilumina os atendimentos remotos, tema particularmente relevante para a clínica atual. A mediação tecnológica altera presença, privacidade, ritmo e percepção corporal, impondo cuidados específicos. Ainda assim, não elimina automaticamente a possibilidade de análise. O critério não é a idealização da forma presencial, mas a avaliação das condições concretas para a instalação e a manutenção da situação analisante, ao enfatizar o enquadre interior. O livro propõe que o analista responda às mudanças de contexto sem confundir flexibilidade clínica com abandono das exigências de escuta e continência. Em terceiro lugar, contra a transferência primordial e disponibilidade para ser afetado, um eixo importante da obra é a contratransferência. Entendida não apenas como reação do analista a um paciente particular, mas também como condição prévia de abertura ao encontro. A referência à contratransferência primordial nomeia uma disposição que antecede cada atendimento e prepara o profissional para acolher a alteridade, as incertezas e as turbulências que podem emergir na relação clínica. Essa disposição não corresponde à neutralidade fria nem à identificação indiscriminada. Trata-se de uma receptividade sustentada por formação, análise pessoal, experiência e capacidade de reflexão. Ela permite que o analista se deixe afetar sem transformar seu próprio afeto em centro da sessão. O ponto é decisivo porque o campo transferencial não é apresentado como material que pertence exclusivamente ao paciente e se configura na relação e exige observação das ressonâncias, que surgem na mente de quem escuta. Sentimentos de impaciência, confusão, cansaço, cuidado ou estranhamento podem conter informações clínicas, desde que não sejam tomados literalmente nem descarregados na interação. Figueiredo retoma debates psicanalíticos sobre as oscilações da mente do analista para salientar o caráter trabalhoso dessa função. A contratransferência se torna produtiva quando é submetida à elaboração e não quando vira certeza diagnóstica ou atuação. Assim, o livro valoriza uma ética da vulnerabilidade disciplinada, o analista precisa ser permeável ao encontro, mas também capaz de pensar sobre o que o encontro mobiliza. Em quarto lugar, inconsciente, transferência e resistência diante da ampliação da clínica. O livro acompanha transformações nos modos de compreender conceitos clássicos da psicanálise, especialmente inconsciente, transferência e resistência. A intenção não é descartar a tradição, mas mostrar que a expansão dos problemas clínicos aumenta as exigências colocadas sobre a mente do analista. Quando o sofrimento se apresenta por meio de vivências traumáticas, falhas de simbolização, intensidades pulsionais ou estados pouco organizados em narrativa, a escuta não pode depender apenas da interpretação de conteúdos já representados. O analista é convocado a sustentar experiências que inicialmente podem aparecer como interrupção do pensamento, repetição, vazio, excesso afetivo ou dificuldade de estabelecer uma relação estável. Nesse cenário, resistência não deve ser tratada de maneira simplista como obstáculo voluntário ao tratamento. Ela pode expressar limites reais da capacidade de sentir, lembrar, representar ou confiar no vínculo. Da mesma forma, a transferência não é uma fórmula previsível, mas uma criação compartilhada que se modifica conforme a história do analisando e as respostas do analista. A implicação prática é que o profissional precisa ajustar sua escuta à qualidade do material que recebe, sem abandonar a investigação do inconsciente. Figueiredo destaca, portanto, uma psicanálise que preserva seus conceitos fundamentais enquanto reconhece que eles precisam operar diante de formas contemporâneas e heterogêneas de sofrimento psíquico. Por último, fadiga, risco narcísico e potencial de transformação no ofício. A reflexão sobre a mente do analista inclui os custos psíquicos do trabalho clínico. Escutar repetidamente experiências de sofrimento, permanecer diante de impasses e suportar a impossibilidade de resultados inteiramente controláveis pode produzir fadiga, mal-estar e feridas narcísicas. Ao retomar a percepção freudiana do caráter terminável e interminável da análise e discussões posteriores sobre os riscos do ofício, Figueiredo evita uma imagem idealizada do analista como presença inesgotável. A exigência de mentalizar aquilo que o paciente ainda não conseguiu mentalizar requer trabalho interno contínuo, sobretudo em situações extremas. Reconhecer esse custo é clinicamente relevante. A capacidade de escuta depende de que o analista cuide de seus próprios limites, recorra à análise e à supervisão, ao estudo e a outras formas responsáveis de elaboração profissional. Ao mesmo tempo, o livro não reduz a prática a desgaste. O encontro analítico pode ampliar a experiência do próprio analista, favorecendo maior espontaneidade e uma disponibilidade ligada à sublimação. Essa possibilidade não é um prêmio automático nem justificativa para sacrifício pessoal. Ela decorre de uma relação viva com o ofício, na qual teoria, técnica e experiência subjetiva permanecem em diálogo. O diferencial da abordagem está em tratar a transformação do analista como parte constitutiva da clínica, mas sem confundir o tratamento do paciente com uma busca de gratificação para quem o conduz. Em conclusão, a mente do analista interessa prioritariamente a psicanalistas. psicoterapeutas de orientação analítica, candidatos em formação e estudantes avançados que desejem examinar com mais rigor o lugar subjetivo de quem conduz uma análise. Também pode ser útil a profissionais de saúde mental interessados nos limites e nas condições da escuta clínica. Embora seu vocabulário e suas referências exijam alguma familiaridade com a tradição psicanalítica, seu principal benefício intelectual é deslocar perguntas abstratas sobre técnica para o funcionamento concreto da mente, que escuta como sustentar incerteza. Elaborar a contratransferência, acolher material pouco simbolizado e preservar um enquadre interno em situações variáveis. Na prática, isso oferece critérios de reflexão, não receitas de intervenção. O livro se distingue de manuais clínicos centrados em procedimentos e de introduções que apresentam conceitos isoladamente. Figueiredo articula teoria. História da psicanálise e experiência do analista, mostrando que inconsciente. Transferência e resistência só ganham efetividade quando alguém é capaz de pensá-los no interior de um encontro singular. A atenção ao setting virtual e aos atendimentos remotos reforça sua atualidade, sem transformar a inovação tecnológica em solução simples. Sua contribuição específica está em tratar o analista nem como executor neutro de um método, nem como figura intuitiva dispensada de formação, mas como sujeito cujo trabalho mental é simultaneamente instrumento, limite e campo de contínua elaboração. Se você quiser apoiar Luiz Cláudio Figueiredo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!